Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor Davi Nunes. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia.
Um abraço, amigo. Estamos voltando com o seu programa Através da Bíblia. Vamos prosseguir a nossa meditação, estudo da Palavra de Deus. Deus nos tem falado por meio da Sua Palavra, por meio das Sagradas Escrituras, orientando as nossas vidas, dando-nos o conforto, o consolo da Sua Palavra nos momentos difíceis. Agradecemos muito a Deus por esse contato que fazemos com os nossos ouvintes através do rádio. Nós agradecemos as cartas, elas continuam chegando, fazendo observações ao nosso programa, agradecendo as bênçãos, dando-nos a reportagem da obra que Deus está fazendo no coração e nos lares de muitas pessoas. Aqui, por exemplo, temos uma cartinha que vem de Goiânia, Goiás, diz assim: irmãos, às vezes penso em como Deus é maravilhoso. Nos meus momentos de dúvida, Ele coloca as palavras certas na boca de vocês e fala comigo por meio através da Bíblia. Muito obrigado, ouvinte, por sua cartinha. Nós agradecemos a todos aqueles que nos escrevem, porque por meio das cartas nós podemos ver que Deus está abençoando os corações, que Deus está falando a muitas pessoas que estão muitas vezes desorientadas, enfrentando problemas, dificuldades, e a Palavra de Deus chega até eles com poder. Nós vamos lembrar o nosso endereço no final do nosso programa para que outras pessoas também nos escrevam. Mas agora vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, o poder da Tua Palavra, o poder do Teu Santo Espírito. Nós te louvamos, ó Deus, pelo Teu grande amor por nós. Nós te louvamos, ó Deus, por Jesus Cristo, nosso Salvador, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Pedimos que nos abençoe, Senhor, mais uma vez nesse contato que vamos ter com a Tua Palavra, que Tu nos abras a mente e o coração, pois te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Estamos de volta, prezado amigo, ao livro de Amós. Inicialmente nós vamos ler os versículos 10 e 11 do capítulo 4. Enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada e os vossos cavalos deixei-os levar presos. E o mau cheiro dos vossos arraiais fez subir aos vossos narizes. Contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Deus está dizendo aqui, prezado amigo, por meio do profeta, que a despeito de todos os maltratos e as torturas de todos os tipos, o povo mesmo assim continuava indiferente e endurecido, sem se voltarem para Deus. O versículo 12 diz: portanto, assim te farei, ó Israel, e por isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Aqui, amigo, Deus não diz a Israel o que está para fazer com esta nação. Ele diz apenas: portanto, assim te farei, ó Israel. Deus irá fazer uma surpresa ao seu povo. Nós sabemos agora que Deus estava preparando a Síria para vir sobre Israel e levá-la cativa. O povo de Israel, prezado amigo, não cria que Deus iria fazer alguma coisa assim. Mas o objetivo de Deus não era simplesmente colocar o seu povo debaixo do julgamento do cativeiro assírio. Deus tinha um propósito mais elevado: levar o seu povo ao arrependimento. Deus queria que o seu povo se preparasse para aquele julgamento. O julgamento seria suavizado e até evitado. Muitos daqueles judeus seriam mortos. Deveriam se preparar para a morte. Muitos iriam se encontrar com Deus por meio da morte. Por isso diz aqui, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Esta mensagem, prezado amigo, serve para nós hoje. De uma certa forma, cada um de nós está diante desta sentença de morte. A gente não sabe quando morre, mas sabemos, prezado amigo, que todos morreremos, a não ser que Cristo venha antes. Deus tratou, prezado amigo, de um modo claro e julgou a causa do seu pecado, do pecado do povo. Muitas pessoas entram em julgamento diante de Deus, e muitas vezes Deus as leva. Por isso que devemos estar sempre preparados para encontrar-nos com Deus. Imagine, prezado amigo, que se tivesse de ser chamado agora mesmo à presença de Deus, talvez eu e você teremos de entrar na presença de Deus brevemente. A nossa vida passa. As coisas que são importantes para nós aqui passam. A vida passa e a gente entra na presença de Deus. E como é que você vai comparecer diante de Deus, prezado amigo? Talvez você viva aqui procurando agradar as pessoas e muitas vezes lisonjeá-las. Você não acha que não terá nenhuma força ou condição para se apresentar diante de Deus? Nós não temos nada para oferecer a Deus. Nós somos falências humanas. Estamos mortos em nossos delitos e pecados. O único modo de podermos comparecer diante de Deus é por meio de Cristo. E Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa salvação. Nós nos colocamos diante de Deus através da justiça de Cristo. Agora, prezado amigo Amós, o pregador do campo, vai dizer como podemos nos preparar para nos encontrarmos com Deus. No versículo 13 ele diz, porque é Ele quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Prezado amigo, Amós apresenta a Deus como onipotente, como onisciente. Ele é o Criador onipotente. Ele tem todo o poder. Ele foi quem formou as montanhas e criou o vento. Ele é onisciente e conhece por isso todos os nossos pensamentos. Ele é onipresente. Ele declara ao homem qual o seu pensamento. Ninguém pode escapar da sua presença. Não há lugar para o homem fugir da sua presença. Você pode se esconder dos seus familiares, dos seus amigos. Porém, prezado amigo, jamais você poderá se esconder de Deus. E você não poderá esconder de Deus nenhum só pensamento, nenhuma só palavra, nenhum só ato. O salmista diz no Salmo 90, versículo 8, diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Deus conhece você, prezado amigo. Cada um de nós é conhecido perfeitamente por Deus. Não devemos nos esquecer disto. Vivemos todos os dias e todas as horas e todos os minutos da nossa vida na presença de Deus, diante dos seus olhos. Tudo quanto fazemos está diante dele. Alguém já disse que um pecado escondido na terra é um escândalo no céu. Deus conhece todos os nossos pecados. E por isso Amós nos exorta, prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó homem, para te encontrares com teu Deus. Nós estamos chegando agora, prezado amigo, ao capítulo 5, onde encontramos Israel sendo castigado. O capítulo 4 termina como se tudo havia sido dito sobre o julgamento de Israel. Termina como se Deus tivesse fechado a porta e o julgamento sobre Israel seria inevitável e não haveria mais esperança para Israel. Mas o capítulo 5 aponta para o futuro e torna claro que Deus castigará Israel por sua iniquidade. De forma que nos primeiros 15 versículos, Deus apela para que Israel o procure, para que o julgamento seja evitado. Quer dizer que havia ainda esperança para Israel escapar do cativeiro. Nós vamos ler, prezado amigo, agora o primeiro versículo do capítulo 5. Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. O profeta está como que cantando uma música funeral, um canto muito triste, e fala com muita compaixão do povo, e prossegue assim no versículo 2. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, não há quem a levante. Prezado amigo, quando começou a sua profecia, ele falou da experiência que teve em seu lar. Ele havia se casado com uma prostituta, e Deus o enviou a falar ao reino do norte, dizendo, vós sois infiéis, mas mesmo assim eu vos amo. Quando nós, prezado amigo, nos chegamos a Deus e os nossos pecados são perdoados, nós começamos a viver uma vida nova com Deus. Como tem sido, prezado amigo, a sua vida? Você está vivendo bem com seu Deus? Ou fez o que Israel fez separando-se do seu Deus? Ou tem vivido você em harmonia e doce comunhão com Deus? O versículo 3 diz assim, porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem mil conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será desfeita em nada. Como vemos, prezado amigo, o convite de Deus para o povo buscá-lo estava de pé. Deus está convidando a todos para que se voltem para ele. Se eles o buscarem, serão salvos. Mas diz aqui que não busquem Betel. Betel é onde havia um bezerro de ouro, onde o povo praticava a idolatria. Não se sabe exatamente onde era localizada Betel. O lugar que supostamente se diz que Betel ficava é muito bonito. Diz também nos versículos lidos, para não entrar em Gilgal. Gilgal foi o lugar onde Israel se acampou logo depois que atravessaram o rio Jordão, entrando para a terra da promessa, na liderança de Josué. Foi dali que o povo partiu em marcha para conquistar Jericó. Tornou-se Gilgal um lugar sagrado. Mas o povo passou a praticar idolatria, e aqueles lugares que antes eram sagrados tornaram-se lugares mundanos e idólatras. Diz também que eles não deveriam passar para Berseba. Berseba era um lugar que ficava no caminho para o reino do sul, para o reino de Judá no Negueb. Era outro lugar famoso. Foi em Berseba que Abraão e Abimeleque fizeram aliança. Berseba, no entanto, era um lugar, prezado amigo, onde se cultuava os ídolos. O versículo 6 diz, buscai ao Senhor e vivei, para que não me rompa a casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Aqui, prezado amigo, é preciso buscar o Senhor para que se possa viver. Deus está dizendo aqui que se não se voltarem para o Senhor, serão julgados. Há, pois, esperança para Israel. O versículo 7 diz, vós que converteis o juízo em a losna, deitais por terra justiça. A condição do povo, prezado amigo, a condição de Israel, era muito precária. E a vida espiritual estava em zero, pois o povo tinha apenas uma caricatura de religião. Tudo não passava de um formalismo. Eles praticavam ritualismo, mas as suas vidas não condiziam com aquilo que professavam. Quer dizer, na prática, desmentiam aquilo que professavam. Certo expositor da Bíblia disse que temia mais a blasfêmia na área secular do que a blasfêmia no santuário. Muitos pensam que, se participarem de todas as práticas dos ritos e sacramentos da igreja, então a salvação está garantida. Mas se a pessoa fizer alguma coisa errada no santuário, então isso é blasfêmia. Mas, se bem que concordamos que isso pode ser blasfêmia, mas é blasfêmia também se fazer muitas coisas erradas, se praticar pecados fora do santuário. É pecado e blasfêmia, prezado amigo, você ir à igreja e cantar hinos de louvor a Deus e depois, fora da igreja, andar em desonestidade, viver uma vida sem justiça e sem amor. Isso é blasfêmia. Sim, isso é blasfêmia. Isso é pecado. É pecado diante de Deus e Deus está condenando aqui na vida do povo de Israel esse tipo de pecado. É preciso que lembremos que uma fé viva em Cristo é essencial. É absolutamente essencial se confiar em Cristo para a salvação. Se você tomar a decisão de crer em Cristo e sua vida fora da igreja não condiz com o Evangelho, então só há uma palavra para qualificar o que você é, hipócrita. Foi isso que Jesus Cristo disse. É uma verdadeira hipocrisia quando pregamos o Evangelho, dizemos que cremos em Cristo e vivemos de uma maneira diferente ou contrária aos seus ensinamentos. Cristo condena a hipocrisia. Muita gente não gosta quando a gente diz isto porque muitos não estão realmente vivendo de acordo com os ensinamentos evangélicos. São ativos na igreja, mas fora da igreja não vivem como cristãos. Amós condena esse tipo de crente que é ativo dentro da igreja, mas fora dela vive a vida ao seu modo. Foi por isso, prezado amigo, que Deus trouxe Amós de Tecoa, do reino de Judá para Betel, para o reino do norte, para mostrar que o crente deve ser coerente e viver aquilo que crê e prega. Os pregadores e sacerdotes de Betel e Samaria eram pagos e diziam somente aquilo que agradava ao povo. Os nossos púlpitos modernos têm se transformado num lugar de lisonja, de adulação, um lugar onde os pregadores dizem coisas bonitas e agradáveis. Paulo diz na sua segunda epístola a Timóteo, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, com que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Prezado amigo, isto aqui está acontecendo hoje, está acontecendo em nossos dias, em muitas igrejas liberais, onde o pregador, em vez de estar pregando o Evangelho de Cristo, ensinando a sã doutrina para corrigir os erros e os pecados da vida dos seus ouvintes? Não. Os pregadores muitas vezes começam a falar sobre qualquer assunto, abordando problemas de atualidade, principalmente procurando corrigir e resolver os problemas sociais e políticos do mundo inteiro. Agora, prezado amigo, o versículo 8 diz: procurai o que faz o sete estrelo e o Órion, e torna densa a treva em manhã e muda a noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Novamente, prezado amigo, vemos quão gracioso é Deus, quão paciente é o nosso Deus. Aqui diz que nós devemos procurar aquele que fez o sete estrelo e o Órion. Órion é uma das muitas constelações do céu e que era muito familiar ao povo naquela época. Diz que Deus faz o dia se torna a noite e que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. É Deus que, por meio de suas leis, controla a chuva. É Deus que pôs água no mar, que evapora, que faz o vento levar nuvens para diversas partes da terra e que faz chover sobre a terra. Então, prezado amigo, com isto Amós está dizendo que o povo de Israel havia abandonado o seu Deus e se voltado para os ídolos, e agora a vida do povo não estava condizendo com aquilo que o povo dizia crer. O povo que cria no Deus vivo, Criador do céu e da terra, no Deus que havia se revelado por meio da sua lei, agora vivia como se Deus não existisse. Isso é viver ateísmo prático, é viver como se Deus realmente nunca existiu. Agora, prezado amigo, os versículos 9 e 10 dizem assim: é Ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. Aqui, prezado amigo, Amós diz que o povo estava aborrecendo os seus próprios juízes. Naquele tempo, os juízes ou os políticos julgavam as pessoas ficando à porta das cidades. Estas cidades eram muradas e ali esses juízes julgavam os que entravam ou saíam, mas os judeus do tempo de Amós aborreciam esses juízes, não queriam ser corrigidos. É como em nossos dias, quando muita gente se coloca contra as leis, contra as censuras e contra as autoridades. É possível que muitos juízes naquele tempo fizessem vista grossa para muitos dos crimes e dos pecados, como acontece em nossos dias também. Muitos juízes chegam a colaborar com os próprios criminosos. Há juízes por aí, prezado amigo, que têm ideias muito avançadas e chegam a defender criminosos e malfeitores. Os juízes que são conservadores e que procuram cumprir a lei são muito impopulares. No tempo de Amós era assim e o homem não mudou, prezado amigo, não mudou em nada de lá para cá. Amós condena a frouxidão da lei e diz: aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. O versículo 11 diz: portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Aqui, amigo, o grande profeta fala da opressão contra os pobres. Visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado. Aqui está o julgamento de Deus sobre esta gente. Palácios lindos que foram construídos em Samaria foram destruídos, foram arruinados. Hoje encontram-se todos em ruína, eles foram todos destruídos depois que a mensagem de Amós foi transmitida. Por 3000 anos esses palácios encontram-se em ruínas, são escombros. O versículo 12 diz: porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligi o justo, tomais o suborno e rejeitais os necessitados na porta. O pobre, prezado amigo, não podia encontrar justiça nas cortes daquela época, mas será que em nossos dias as coisas estejam diferentes? Uma das razões para a abolição da pena de morte em muitos países é que o rico tem condição de escapar da câmara de gás ou da cadeira elétrica. O pobre, quando se acha culpado diante da lei, não tem como se defender, não tem para quem apelar. O dinheiro tem sido a força que liberta muitos ricos da prisão. O pobre não tem esta força, não tem para quem recorrer. O rico pode apelar e usar os muitos meios e recursos que tem para, no mínimo, retardar a sua prisão ou escapar dela completamente. Mas, prezado amigo, Deus toma nota da nação onde não há justiça. Deus responsabiliza muitos governos e governantes pela injustiça e pela miséria reinantes em vários países. As nações da terra estão sob os olhos de Deus e todos os pecados nacionais e pessoais são registrados para julgamento, não importa Quão grande é a nação, pode ser até um império como o romano, que foi corroído pela injustiça e pelo pecado. O julgamento de Deus caiu sobre eles, a mão de Deus vem sobre os povos e os condena. O versículo 13 diz, portanto, o que fora prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. Em outras palavras, prezado amigo, um homem naquele tempo conhecia o mal que era praticado, mas se mantinha em silêncio, se mantinha calado. Era uma atitude considerada como prudente, porque era perigoso se denunciar. E uma coisa trágica em nossos dias, prezado amigo, é que se prega que há muita liberdade. Há muita liberdade política, se diz, muita liberdade religiosa e muita liberdade de expressão. Mas poucos estão usando desta liberdade para pregar a liberdade de Deus, para denunciar os pecados à luz da Bíblia. Nós vamos ver agora o versículo 14. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco. Dizeis, aborrecei o mal, e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor Deus dos exércitos se compadeça do restante de José. Prezado amigo, em nossos dias, um homem que é liberal e sustentado por uma organização rica pode escapar facilmente das sanções da lei e ainda se apresentar diante do povo, diante do mundo como herói, enquanto o pobre, muitas vezes, tentando defender a sua causa justa, não é ouvido. Então Deus diz, aborrecei o mal e amai o bem e estabelecei na porta o juízo. Amós agora, prezado amigo, passa para um outro aspecto do caso, falando sobre a iminência do julgamento de Deus sobre Israel. Nós vamos ler os versículos 16 e 17. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, em todas as praças haverá pranto e em todas as ruas dirão, ai, ai. E o lavrador chamarão para o pranto e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto. Passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Prezado amigo, Amós aqui critica aqueles que estavam esperando pelo dia do Senhor, mas que não estavam preparados. E há muita gente hoje falando voluvelmente sobre o dia de Cristo, sobre a vinda de Cristo, sobre a vinda do Filho de Deus, mas não estão preparados, não estão encarando a vinda de Cristo seriamente, não estão preparados realmente para se encontrarem com o Senhor. Outros estão, prezado amigo, querendo que Jesus venha logo, não porque estejam amando a Jesus ou amando a sua vinda, mas porque querem escapar de alguma situação difícil. Espero que não seja esse o seu caso, prezado amigo. Que Deus possa falar ao seu coração, levando a um profundo arrependimento dos seus pecados. Que Deus possa levar você a abandonar os seus vícios, os seus erros, as suas injustiças. E se você é um crente que está desviado, um cristão que abandonou a Bíblia, que abandonou a igreja, que está afastado da comunhão com Deus, que Deus possa despertar a sua consciência, o seu coração, a fim de que você possa voltar neste momento para Deus arrependido dos seus pecados, recomeçando as suas atividades na igreja, procurando dar um testemunho vivo do poder do Evangelho, do poder da Palavra de Deus na sua vida e no seu lar. E assim você escapa do julgamento de Deus e de muitos problemas e de muitas situações difíceis que poderão vir como recursos de Deus, procurando acordar você, acordar a sua consciência e levar você à casa do Pai Celestial como filho pródigo arrependido, onde é recebido de braços abertos para gozar da comunhão com o Senhor. E também você, prezado amigo, escapa do perigo de morrer sem estar preparado. Prepara-te, homem, para te encontrares com teu Deus um dia. Esta grande mensagem de Amós ao povo de Deus naquela época de apostasia. E certamente esta é a grande mensagem de Deus para muitos cristãos que estão descuidados, vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida longe de Deus como filho pródigo na terra distante. Prezado amigo, a mensagem de Cristo é a mensagem de vida, de esperança e de salvação. Deus está sempre oferecendo ao homem uma nova oportunidade. A história do filho pródigo contada por Jesus ilustra muito bem, prezado amigo, esse fato importante de que Deus quer que todos os homens se voltem para Ele, que haja arrependimento, que o homem reflita, que o homem caia em si e veja que o pecado não tem nada para oferecer, que o mundo é uma ilusão e lá fora, longe da comunhão com Deus, o homem está vivendo na miséria, na desgraça. Jesus Cristo está de braços abertos, sempre pronto para receber todos aqueles que arrependidos se voltam para Ele. E não há esperança, prezado amigo, não há nenhuma esperança para o homem fora de Cristo. Não há um meio de escape. O autor sagrado aos Hebreus diz, Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? No momento de crise, prezado amigo, quando muitos haviam abandonado a Jesus, após ouvir uma mensagem maravilhosa de Cristo, Jesus Cristo perguntou aos seus apóstolos se queriam também abandoná-lo. E foi o apóstolo Pedro que disse: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, prezado amigo, a grande esperança do homem é Cristo. Não há esperança nenhuma para o homem, para o pecador, fora de Cristo. Cristo, a única esperança. É um tema que é anunciado, que é pregado por toda parte do mundo. Venha a Cristo, prezado amigo, entregue seu coração a Ele, porque Ele é a sua única esperança. Bem, amigo, é tudo por hoje. Muito obrigado. Volte a nos ouvir na próxima vez e que Deus o abençoe ricamente.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.